mas mandou o ônibus sair fora. Vamos embora, mano. Não vamos tocar.
Às vezes a banda não é ruim o suficiente pra fazer sucesso, né?
Desculpa, é muito melhor
eu também
que
acho,
banda.
Também acho, muito, também acho. Frustrações maiores da minha vida é que eu não consigo fazer um filme desses. Aí eu perguntei, pô, por que você não consegue fazer? Aí falou, porque a partir do momento que eu entro, ele deixa de ser pequeno.
Fala, meu povo! Estamos de volta aí com mais um B3 mais um, rapaz, ó. Obrigado pra vocês aí. O programa tá bombando. Palmas pra vocês, que são sempre o motivo de tudo isso aí. É verdade. Obrigado, audiência subindo. Não esqueçam, divulguem o B3 mais um, compartilhem. Pegam os grupos de WhatsApp aí, que nem o Barcinho. Barcinho só manda sacanagem. Falei, para, Barcinho. Só manda... pornografia.
Ah, sim.
Manda um link.
Tua cara, né?
Manda o link do B3 mais um, divulga, tá bom? Você tá vendo aqui embaixo aí todas as plataformas que tem o B3 mais um, tá bom? Meu querido Ice Blue, beleza, Blue, beleza?
E aí, DJ Zada?
Enciclopédia Barça.
Tudo ótimo.
E aí, DJ Zada?
Ele não para a campanha.
E aí, Beatmakers?
E aí, Beatmakers?
Jota Marcelo Bosco.
Estamos aqui, né?
Meu recado é pra você, Ice Blue. Calma. Dor de barriga não dá uma vez só.
Irmão, o cara começou fazendo eu matar o James Brown. Logo o primeiro. James Brown ou...
O Michael Jackson. Esse cara é mal, cara.
Eu falei, ah, segura.
Cara, o cara é vingativo. É. Aí, Blue, Barça, Jota. O tema de hoje é o seguinte, artistas que quase ninguém conhece, quer dizer, fora do mainstream, né?
Sim. Uhum.
Que pouca gente fala, conhece e tal, mas que vocês piram. Fala, caramba, meu, essa banda, esse artista é bom pra cacete. Mas, pô, por que que ninguém conhece? Por que que ninguém conhece?
Ou por que que tá esquecido ou esquecida, né?
Quem é o seu, primeiro pra começar?
Olha, um cara que morreu há pouco tempo, eu achava foda. Foi famoso nos anos 70, mas estava bem esquecido. É o Rui Mauriti.
Rui Mauriti, claro.
Rui Mauriti.
Eu lembro.
Rui Mauriti.
Eu lembro de nome, mas não lembro.
Eu vi relâmpia, mas mesmo assim o céu estava azul. Bom pra caramba, né?
Não, o cara tem discos sensacionais, sempre ligado nesse universo da Umbanda, né? Porque acho que ele era praticante.
Lançou álbuns pela Som Livre.
Sim, né? Muitos foram tema de novela. É.
Eu lembro do nome, mas eu não tô conseguindo lembrar a figura nem as músicas.
Usava barba, assim.
Sim, sim.
Se você buscar no YouTube, tem vídeos dele. Ele fazia clipes pro Fantástico.
Ele fez sucesso quando, nos anos 70?
Final dos anos 70, sim. Basicamente.
Morreu agora, né? Recente?
Ele morreu tem um ou dois anos agora.
Não tem o
tempo.
Marcas do
ele
que
é, ele é irmão
foi.
Do Antônio Adolfo, né?
É, irmão do Antônio Adolfo.
Irmão do Antônio Adolfo, né?
Ah, essa ideia é dele também?
Eu acho que não. Eu acho que o Marcos que se foi, não acho
não
que
é, não, ele tá no, ele não tá na lista de compositores?
Ah, pode, não sei.
É,
não
que
sei.
É muita gente. Bom, agora colocaram aqui um Wi-Fi. Você
não se lembra? Eu vi chover, eu vi relampear, mas mesmo assim o céu estava azul.
Amor eterno. Então eu não consigo lembrar da Ema.
Chosse reina de norte a sul. Música maravilhosa.
Mas era muito... bom pra caramba?
Era. Música de Xangô, o Vencedor. Ele tem Os Filhos de Serafim, né? O Serafim e Seus Filhos. Eu acho músicas maravilhosas, cara.
Cara, tipo, era incrível. Marcas do que se foi.
Não sei,
cara,
se era
eu
do
Rui
Mauriti.
Eu não consigo lembrar. Tô tentando aqui, mas
ele...
não vai mesmo.
No Brasil tem muitos desses, né? Às vezes
ele morreu,
eles são...
ele tava esquecido assim, ninguém...
Cara, não...
Por que ele caiu assim nesse esquecimento?
Não sei detalhes da vida do Rui Mauriti. Acho que ele tava morando no interior do estado do Rio, meio parado assim, sem tocar, sem nada. Mas tem muitos desses caras que fazem sucesso e se eles não são resgatados de alguma maneira, né? Tipo...
Ah, Rui Mauriti, ó, Marcas do que se foi e tema da Dona Xepa.
Tema da Dona Xepa, é. É isso mesmo.
Rui Mauriti, Marcas do que se foi.
É isso mesmo.
Ô Marcia, eu tenho um cara que eu gosto, mas ele não é desconhecido. Mas se você fala hoje, nos últimos anos, infelizmente as pessoas não lembram muito dele, cara. E eu adoro esse cara. Arnaldo Batista.
Ah, sim.
Pô, pelo amor de Deus, né?
Não.
Um mutante, né?
Não. Sim, mas se você perguntar hoje, muita gente não...
Sim, sim.
Sim.
O Arnaldo... Cara, eu acho esse cara demais, velho. Aquele disco Loki é um clássico.
Sim.
E ele não... Não sei. Até vai ter um reencontro dos Mutantes, né?
Uhum.
E ele não vem. É só o Sérgio Dias.
Ele teve o acidente.
Ele teve o problema.
Né? Ele teve um acidente faz 40 anos, né? Acidente não, né?
Ele mora em Juiz de Fora,
ele
né?
Ele mora no interior de Minas. Ele mora em Minas.
Pô, eu acho o Arnaldo Batista genial, cara. Você tá pensando que eu sou Loki, bicho?
Ele participou daquela volta dos mutantes, né? Uns 20 anos atrás. Ele tava lá, mas é. Eu não sei se é a condição psicológica dele também, né? Ele fez shows com o pessoal do Patofu, fizeram um trabalho muito legal com ele e tal. Mas eu acho que nos últimos anos ele tava... Eu vi até ele até vendendo coisas da coleção particular dele.
Eu comprei
também.
Uma jaqueta.
Muito, muito difícil, né? Quando a gente sabe que o Ayrton Moreira tá fazendo campanha pra pagar tratamento médico, né? Ayrton Moreira tocou com o Miles Davis na Ilha de White, o cara, tipo, não tem dinheiro pra pagar tratamento médico, é complicado, né?
É assim que o nosso Brasil trata. É
impressionante, né?
Eu acho que sim, isso aí é muito ruim, né? Estou falando de artista daqui, tem muitos, né?
Não, pode ser daqui, pode ser de fora, pode ser banda, pode ser cantor, cantora.
De fora, o cara que eu gosto, ele não tá mal, assim, de grana, né?
Não, mas o que a gente tá falando não é, peraí.
Sim.
Não estamos falando de...
Não, de quem que não tá bem hoje.
Não. É caras que...
É que normalmente...
Não, é que eu citei o Arnaldo Batista e eu complementei que ele não
claro,
tá bem.
Claro.
O tema é artistas ou bandas que o grande público não conhece, mas que a gente adora. Entendeu?
Eu gosto
um cara
muito.
Que toca pouco hoje em rádio, que você não tem muito acesso, você tem que correr muito atrás pra saber. Não é quem tá fudido.
Eu gosto muito do Ray Parker Jr. Sim. Ray Parker Jr. foi trabalhar com Steve Wonder, ele tinha 17 anos, foi tocar guitarra com Steve Wonder. Ele gravou com Marvin Gaye com também 16, 17 anos, a ponto dos pais deles, dos pais dele acharem que ele era traficante, né? Que ele estava andando com um traficante e tal, porque ele ganhava um dinheiro muito grande. Os pais, ele era temporão, os pais tiveram ele numa época que hoje não seria, mas o pai dele teve ele com 40 e poucos anos.
Não entendia de onde vinha tanta grana.
O que é essa grana aí e tal? E aí ele foi trabalhar com o Marvin Gaye, enfim, chegou no estúdio, o Marvin estava... fumando um charuto de artista lá. Ficou meio sem graça, né? Falou assim, ô menino, vai dar uma volta aí, tá aqui meu carro e tal. Aí ele pegou, era um Rolls Royce, acho que o Cadillac era do Barry White, que ele também trabalhou com o Barry White. Aí ele foi dar uma volta, uns amigos do pai dele viram o Ray Parker no Rolls Royce do Marvin Gaye. Aí falaram, aí tiveram certeza, né? Depois ele foi... inclusive ele contou a história... Ele que contou a história do cara que quis brigar com o Steve Wonder, o baterista que quis sair na porrada com o Steve Wonder. O Steve Wonder tinha 21 anos, né? E o cara falou, meu, eu quero brigar com você. Você é um folgado, que o Steve Wonder era muito folgado, né? Muito, muito arteiro, muito bagunceiro. Os caras falaram, você tá louco, cara? O cara é chefe e ele não enxerga. Ele falou, dane-se, eu vou colocar uma venda. E aí ele colocou uma venda. E o Steve Wonder deu um pau no cara. Imagino. Quebrou inteiro, porque o Steve chegou antes, Steve Malandro, né? Fez uma vozinha assim, sarcástica, dizendo, cara, eu sou cego há 21 anos, você é cego há 20 segundos. Encheu o cara de porrada, o cara perdeu o emprego, apoiou o Steve Wonder e tal. Depois ele foi trabalhar com o Barry White, ele compôs com o Barry White, né? Ele compôs com a Chaka Khan. E aí quando ele foi começar a produzir os discos dele, ele tocava todos os instrumentos, ele montou, foi o primeiro artista a montar o estúdio dele, assim, nos Estados Unidos, e gravar os álbuns lá. Um dia ele tinha um agente, que era Cavallo Ruffoli Fagnoli, né, que cuidavam do Earth and Fire, cuidavam dele, cuidavam do Airport, e estavam contratando o Prince. Um dia o Fagnoli ligou pra ele, o Steve Fagnoli ligou e falou, cara, recebe esse garoto de Minneapolis, porque ele não quer saber de grana, ele falou que não vai falar nada com a gente enquanto ele não conhecer o seu estúdio.
Fiz o nome dele de novo.
Quem?
O nome dele de
o
novo.
Prince?
Não, do quem você tá falando?
O Ray Parker Jr.?
Ray Parker Jr.
Inclusive aqui no Brasil...
Mas pouca gente conhece o Ray Parker
cara,
Jr.
Cara, ele ficou mais famoso aqui no lance do Ghostbusters, né? Ele e o Michael Jackson conseguiram a mídia eterna de estar no Halloween, né? Então, no Halloween você tem todo mundo dançando Thriller e vestido de Michael. E você tem o Ghostbusters, né? E ele, antes disso, ele tinha o lance do cabelo, né? Que é pré-Michael, né? Pré-Jerry Curl, né? Que é o corte, né? Que é, você penteia pra trás e deixa aqui mais comprido aqui. Quando você ia nos salões de cabeleireiro...
Você falava esse nome.
Você falava, eu queria fazer o corte Ray Parker.
Ray Parker.
Putz, o dia que eu descobri isso, eu falei, meu, eu não acredito que aquele
Rolava
cara que eu gosto...
Barbeiro do
é lógico.
Na 24 de maio, que aderiu esse corte
Ray
né?
Parker. O bigode aqui, ó, aquele bigode, aquela cara de... E ele,
legal.
Meu, ele tinha... Parava a bateria, patá ele... fazia assim, ele era demais, tocava todos os instrumentos e tal, Woman Needs Love Just Like You Do, fez muita coisa, e aí, eu gosto muito, eu acho que ele é underrated, acho que ele é não é percebido do tamanho, sim, que ele tem. Mas tá rico, tem avião, tá tudo certo.
Ah, tá ótimo.
João Marcelo! Ah, João! Tá no penhasco.
Diga.
Stevie Wonder,
é,
e Miles Davis, quem você salva?
Porra, cara, você tá louco?
É sim.
Não, não, eu,
mais
eu
um,
vou fazer que nem o Blue, né?
Não.
O Blue inventou pular junto.
Ah, o Blue porque chegou agora, mas acabou também, não tem mais...
Prince. Né?
Não, falei Stevie Wonder ou Miles Davis.
Ah, tá, perdão. Eu tava tentando,
tá inventando,
te deixar
um terceiro pra tentar fugir da pergunta.
Não, Stevie Wonder. Stevie Wonder fala mais com o meu coração. O Stevie Wonder nunca bateu numa mulher e tal. Eu prefiro Stevie Wonder.
Oh.
Tá ligado o Miles, né? A mulher dele tava do lado dele, a companheira dele. Nossa, como o Quincy Jones é bonito. Pau!
É mesmo?
É, né? Ele depois pediu desculpa, etc. Mas é inaceitável. Então o Miles, ele era um cara... cheio de o chiaro escuro, né? Ele tinha essa vilania, ele tinha a beleza, ele tinha tudo, né? Era uma figura incrível, assim. Mas eu prefiro Steve Wonder, que é um ser humano elevado. É o profeta, como dizia o Michael.
Aqui nos bastidores.
Ih, que
olha ali. Olha de quem ela gosta. Olha lá. Rosana.
Lembra?
Como
uma deusa.
Uma deusa.
É ela. Pô, cantava pra caramba, cara. Canta, mas assim, sim, quando apareceu, sempre cantou muito bem.
Mas a Rosana só tinha essa música.
Não, mas a Rosana tinha...
Não tinha mais coisa?
Tinha.
Tem, ela fazia... Ela era meio fazia meio R&B aqui,
e
né?
E a Rosana, o pai dela, o Aldo Casanova, era uma das melhores bandas de baile do Rio de Janeiro dos anos 70, era, sim, com ela, Aldo,
uhum,
Fiengo, né?
Uhum.
Chamava os Casanova.
Você gosta
de Rosana? Essa música dela, Como Uma Deusa, é uma versão de uma música da Celine Dion, né?
Não me lembro, é?
É, Casar Minha Lady, New
York. Que era um tema de novela.
Tema,
né,
de novela.
É. Mandala, não era?
Sim, e ela fez uma produção com um cara que trampava com Earth and Fire, trampava com muita gente, que é o Eric Bewley, né? Era o cara que mexia no sequência, era um beatmaker, né?
Era um beatmaker. Inclusive. Beatmaker.
Tamo aí.
Como ele traíra, velho.
Quem?
O Ice Blue.
Ah, para com isso, cara. Que isso?
Ô, Blue, quem é um artista, uma banda? Que pouca gente conhece, mas que você pira.
Não, agora, no exato momento, October London.
Um cara que ele sacou aí.
O que é? O que é? Eu não conheço.
Mano, é um artista novo da gravadora do Snoop Dogg, o Snoop no qual comprou a Death Row.
O Snoop comprou?
Comprou a Death Row. Pô, ele fez um favor pra Death Row, né?
Mas é que a Death Row é emblemática.
Snoop comprou a Death Row e descobriu um jovem cantor no qual é o Marvin reencarnou naquele cara, mano.
É mesmo? Peraí, fala o nome dele de novo que eu quero anotar.
October London.
Outubro
Londres.
É mesmo,
October,
cara? Você já ouviu?
Eu vi com ele aqui, fiquei...
É legal?
Cara, muito legal.
Inclusive, nós contratamos ele e ele vai vir esse ano aqui.
Pô, pode fazer merchandising, também quero.
Nós quem? Os Racionais?
Eu e o Mano Brown... Contratamos eles, vamos trazer aí num evento logo. Pô, mais no Bugwick. Porque o ano que vem não vai dar pra contratar ele. Porque o álbum dele já deu uma destacada.
É mesmo, é.
Vocês já fecharam pra trazer ele pra cá?
É.
Ele vem segundo semestre ou agora?
Segundo semestre.
Pô, que legal.
Esse cara é um, mano. Faz várias coisas de house com o Snoop.
Ah, é? Que legal.
Dá uma pesquisada, depois me fala.
Eu ouvi, eu não sabia. Eu achei que era o Marvin Gaye remixado.
Você
tem a voz do Marvin Gaye?
Mano, idêntica a voz do Marvin. Idêntica. E sendo que ele faz outras vozes também ali, que o Snoop produziu esse álbum. Tudo na timbragem dos anos 70, anos 60, 40.
Fez umas coisas meio Barry White. Coisas não meio a voz, Barry a White,
as coisas no meio dos anos 60.
Pô, fiquei curioso. Ali.
É legal,
pô,
você vai
que
gostar.
Legal.
Foda,
que legal.
Puta disco.
Pô, pra ter a voz do Marvin Gaye, cara.
É.
Demais, mano.
Beija, qual é a segunda banda que você mais gosta? Depois do Iron Maiden. Segunda. Não, sério. Uma segunda banda.
Eu tô na dúvida entre Black Sabbath e AC/DC.
Tá.
Por quê?
Não, nada, porque o Penhasco vai vir aí uma hora dessa.
Você é cuzão, né? Você é trairinha, né? Mas o Penhasco é meu, tá?
O Penhasco é meu, cara.
O Penhasco é meu.
Ele falou que se você usar o Penhasco, o advogado dele liga.
Lógico, cara.
DJs qualquer... ou beatmakers? Quem você salva? É.
DJ ou beatmaker?
Beatmaker.
Que bom, beijo.
Bom, mas vamos então, vamos prestar atenção.
October London.
October London.
uma banda Sim. brasileira boa, nova. Nova não, tá no quinto disco, mas que é bem legal. Uma banda do Vale do Paraíba chamada Bike. Já ouviram falar?
Eu conheço. Bike? Bike de banda de
bicicleta? Você conhece o Bike? É.
Não. Falar.
Sensacional.
Mas é o quê?
É meio psicodélico. Esse último disco mistura com muita coisa brasileira. Acabaram de gravar uma set pra aquela rádio KEXP, tá no YouTube. Bem legal, viu? Quinto disco já. Quem descobriu eles, assim, que meio que lançou foi o Danger Mouse. Danger Mouse botou umas músicas deles numas playlists e tal. E são quatro caras aqui do São José dos Campos, assim.
É que é tipo um Violeta de Outono?
É mais... É tipo Bugarins, assim, sabe? Essa pegada meio neopsicodélico, assim. Uhum. É bem legal, cara. Muito bacana.
Pô, nunca ouvi falar.
Procura. Procura.
É bom isso, né? Esses programas é legal porque você vai anotando, né? Às vezes a pessoa fica só ouvindo coisa velha.
É, eu acho que a gente tem que falar. Exato. A gente falou do October Alone, tem que falar de artistas que a galera não conhece, né?
Lógico.
Claro. Ficar falando de. Né?
Agora eu adorei ele falar que na 24 de maio você chegava e falava que queria o corte Ray Parker. Né? Que Ray Parker, meu. Groove de guitarra, ele tá no patamar do Nile Rodgers.
É, um estilo de cabelo, né?
Demais, né?
Cara, eu vou ter que pegar aqui, porque eu esqueci...
A cara do Ray Parker.
Não, a cara do Ray Parker, senão... É que eu tenho uma banda...
Eu conheci o Ray Parker no Faustão, cara.
Sério?
Sério, no Perdidos na Noite.
Ele tocou?
Tocou lá, ele foi fazer um playback e tal, e foi desse, porque eu amava Ray Parker. Aí eu cheguei, Ray Parker, porque eu sabia que ele tocava com o Herbie Hancock, né? Ele toca bateria e toca guitarra com o Herbie, né? Eu falei, molecão, né? 15 anos, 14, 15 anos. Falei, Ray, eu sou seu fã, pô, eu adoro o seu lance com o Herbie Hancock e tal, pô, eu queria um autógrafo. Ele fez assim, ó. Assim, bicho, fiquei tão triste. Aí eu soube muitos anos depois que naquela noite ele foi preso e deportado do Brasil.
É mesmo? Ele foi preso, bem feito.
Ele conta. Não foi, bem feito. Eu fiquei triste.
Tem nada mais frustrante que você vai tirar uma foto, pedir um autógrafo pra um cara que você gosta, chato. O cara caga pra você. Ridículo.
É, ele não olhou na minha cara.
É ridículo. Agora, ridículo.
Ray Parker Jr. tava no Perdidos na Noite.
Tava no Perdidos na Noite. Né, fazendo o single logo depois da explosão do Ghostbusters.
Ao vivo, tocando ao vivo.
Não, playback. É, aquele microfone inflável, sabe? I don't think that man should sleep alone. Era interessante, cara. Perfumado pra caramba.
Sabe um som que, cara, eu fui conhecer até tarde. Conheci numa loja em Venice Beach. Tava lá. Aquelas lojas maluquinhas, vi um som, falei, meu, do cacete. E aí, pô, comecei a ouvir pra caramba, depois eu achava que era nova e não é, mas aqui ninguém fala. African Wigs.
É, African Wigs é.
Já ouviu? Já ouviu?
Já ouvi.
Maravilhoso.
Cara. Meu, bom pra caramba, cara.
Estão de volta aí, estão fazendo shows. É, indie rock.
Os caras estão aqui?
Não, estão no Brasil, mas estão.
Não, ele não vai
oferecendo.
Não conheço.
Eu vou falar uma outra banda que ele talvez não lembre.
Por quê? Pode falar, o African Wigs é legal.
Conheço
pra caramba,
o gosto,
cara.
Conheço o gosto do
meu. Porque o Blue não pode gostar de nada diferente, às vezes?
Não, é que eu conheço o gosto dele. Meu algoritmo já me disse que ele tem 97% de chance de não gostar.
Mas é uma banda desconhecida no Brasil.
Mas não é legal pra caramba?
É muito legal, sensacional.
Não, você falou, eu sei, eu também acho.
É, dessa geração aí, anos 90, todo mundo fala de Nirvana.
Quando
então,
foi essa
muita
viagem
banda.
De Vênus?
Cara, agora eu não me lembro se foi 2018.
Ele vai toda hora falar, é assim, ó.
Não, eu adoraria. Meu sonho, se um dia você me ver morando em Los Angeles, é porque eu realizei meu sonho.
Ah, é mesmo?
Morando na Califórnia.
Assim? Ah, na Califórnia.
Pô, prefiro Nova York, engraçado.
Ah, Califórnia, cara. Tem, pra mim, o Way of Life mais legal do planeta.
Pra mim, São Francisco.
São Francisco é o máximo.
Ah, né? É demais também, né?
Califórnia, pra mim, significa São Francisco.
É uma das poucas cidades que você não precisa de carro na Califórnia, né? Dá pra usar...
É uma delícia.
São Francisco.
Frisco.
E a chance de você pegar um Uber e o cara ser brasileiro é 9 em 10.
Em São Francisco?
Ou é só brasileiro. Só brasileiro. Mas essa banda é muito legal, cara. Porque, meu, é legal demais. E eu achava que eles eram da Califórnia. Eles são do Texas. Texas, né?
É, o African
Wings. Só não pode ser de San Diego, né?
Hã?
Só não pode ser de San Diego.
Por quê?
Você foi pego lá?
Você foi preso lá. Esqueci.
Não, San Diego é só os... Seus manos, seus maninhos.
uma banda que eu gosto muito, que não é comentada, e para muitas pessoas é realmente underrated, que é uma das grandes bandas de funk, é uma banda de Minneapolis chamada The Time. No Purple Rain tem a banda que faz o contraponto com o Prince, é o The Time, é uma banda que surgiu lá. dessa banda saíram dois dos maiores produtores da história da Billboard, né? Terry Lewis e Jimmy Jam, que fizeram muito. Janet Jackson.
Da mesma banda.
Da mesma banda. Será que foi interessante?
Dessa banda?
Terry Lewis e Jimmy Jam, os dois saíram dessa banda The Time. É um puta som. Inclusive, durante a feitura do Thriller, os músicos contam que o Quincy e o Michael estavam ouvindo The Time, que era
mesmo,
muito moderno. O lance do synth, a bateria. O primeiro disco do The Time é inteiro o Prince tocando, né? E o Morris Day só cantando, os outros músicos nem tocaram. No segundo álbum eles entraram. E tem uma coisa legal. Lembra daquela música Saturday Love?
Sunday, claro. Monday, Tuesday, assim. Wednesday, Sunday, Saturday, inesquecível, Sunday.
Então, o Snoopy fez.
O cara dessa banda, dessa música, o dueto é o Alexander O'Neill. Alexander O'Neill era o cantor do The Time. Eram duas bandas que se juntaram e formaram The Time. O Prince chegou pro Morris Day e falou assim: ó, cara, eu preciso de uma música pro meu terceiro álbum, de um funk. Só tem rock, eles precisam de um funk, eu não tenho. E aquela que você tem, eu quero. Só que eu tenho que assinar a autoria. Então você me dá e eu te arrumo um contrato. Eles eram amigos, beleza. Aí marcaram um negócio no restaurante lá no dia e falaram: olha, é o seguinte, vai acontecer isso. Ele vai arrumar um contrato e tal. Não falou nada da música. E aí o Alexander O'Neill, né, levantou e falou: ó, seguinte, tudo bem. Mas o Alexander O'Neill precisa de um carro. O Alexander O'Neill precisa de um videocassete. O Alexander O'Neill precisa. O Prince olhou pro Morris Day, assim, os dois levantaram e foram embora.
Esses caras falando na terceira pessoa.
Demais, né? Só o
jogador
Pelé pode.
Fala na terceira
Não,
pessoa.
Só o Pelé inventou isso, né? Que do ponto de vista psicanalítico faz todo sentido se você é o Pelé. Se você não é o Pelé, não faz sentido. Eles foram embora, cara, e os caras falaram: meu, a gente vai te matar, cara, porque a gente perdeu tudo aqui. A gente perdeu a banda, o contrato, a gente vai ter que pagar essa conta, claro, nesse lugar aqui. Aí, enfim, ele desapareceu. Quando precisaram de quando o Clarence Avon precisou de um artista, eles lembraram do Alexander O'Neill, chamaram e ele gravou.
Ô, João, por que que tem tanto artista, tanta banda legal,
uhum,
que não é tão conhecida e que os caras são bons pra caceta? Por que que não estourou? É sorte.
Acho que tem isso. Falam que tem aquela
tem tríade, tem, né? O fator sorte.
Talento,
pra vocês,
trabalho e sorte. Às vezes a banda não é ruim o suficiente pra fazer sucesso, né?
É, talento, sou suspeito pra falar disso, né? Porque eu fui pro Japão quando não tinha nem internet, nem Instagram, e sem tocar na rádio, sem ir na televisão. Então me explica.
É o poder da música, né?
É o poder da música. Fui pro Japão, pra Portugal.
Os Racionais tocaram no
Alemanha,
Japão? Que ano os Racionais tocaram lá?
2003.
Quando? Que ano? Eu não entendi.
2000 e 2003.
E bombou lá? Foi do cacete?
Foi do... Não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha... Não, nós nunca aparecemos, tinha aparecido na televisão.
E a galera conhecia a música de vocês? Como?
Me conhecia assim? A música. Foi a primeira vez que eu vi um celular com câmera.
Que louco, né?
Japão tá sempre. Japão, eles são ligados em tudo.
Puta, né? Eu vou te falar, é o lugar na minha vida.
Eu entrei num palco, eu vi um monte de luzinha na frente do palco. Eu falei assim: cara, gostou? Que legal, os caras deu luzinha pro público, né, mano? Tem um monte de luzinha assim na frente do palco. Eu falei: que bagulho louco, mano. Depois que eu cheguei, que eu vi as pessoas, eu falei: caralho, a pessoa tá com. Já tinha celular de câmera.
O Japão é um país inacreditável, você conhece?
Não.
É maravilhoso, é espetacular.
Inacreditável.
É longe pra dedéu, mano. É impressionante.
Mas
eu vou te falar.
Mas é legal, você para em Los Angeles antes de.
Eu parei em Montreal.
Se
e aí.
Essa é
eu sei que eu vou falar uma coisa. Eu vou falar uma coisa meio nojenta, mas vou tentar usar um termo pra não.
Sim.
Né, ser tão escatológico.
Pipi.
Não, mas vou te falar. Você que vai pro Japão, você não sabe o que é fazer um número 2 no Japão. Tô falando sério, vou explicar por quê. A privada, eu me senti o Capitão Kirk na poltrona da Enterprise. Eu nunca vi um negócio desse. Eu tinha medo, tinha hora que eu falei, eu tinha tanto. A minha privada tinha 12 GB de memória. Juro por Deus, todo mundo fala isso. É, eu tinha medo de apertar o botão, falei, pô, vou apertar o negócio, ele vai me dar um tesão, velho. Melhor não apertar, velho. Cara, eu ficava ali horas, velho.
Falei, meu, o que é isso? Porra, vai levantar voo, cara.
Merchan, a casa das privadas, patrocina B3, mas...
Não, porque no Brasil não tem... Ó, uma privada daquela aqui, juro, tô falando sério, tô zoando.
Custa uns 30 contos.
Deve ser mais.
É. Fui na casa de um amigo meu que tinha essa...
Tem pendrive, Toto, tem, né? Tudo.
Toto, né?
Hã?
É Toto, Toto, não sei.
O quê?
É a marca dessa privada.
Ah, não sei.
Cara, é animal, cara, animal.
E teve uma história engraçada. Animal. Quando eu fui, já tinha, né? Eu tava no meu iPad ali, pô, não saia. E um amigo meu me ligou, o Rui, me ligou no FaceTime, né? Ele me ligou no FaceTime. Porra, esqueci, né? Claro. Apertei. Aí ele falou assim pra mim, hoje não, hoje não, hoje não. Você tá cagando? Como é que você sabe? Pô, tô te vendo, falei, sei que eu sabe. Eu esqueci que você
tava
era ridículo.
Se exibindo, né? Tava se
ridículo.
Exibindo, né?
Mas o... é sorte, voltando a sorte.
Eu acho que é talento, que... talento, trabalho e sorte. Por exemplo, eu vi uma entrevista da minha mãe recentemente, ela falando que ela foi indicada por um programa de televisão, onde ela foi arrumar um emprego no Rio de Janeiro, pelo Paulo Gracindo. Paulo Gracindo viu ela em algum lugar, ela não sabia quem era o Paulo Gracindo, claro, publicamente conhecia. Claro. E foi chamado, quer dizer, e aí, né? E aquele... Tem esse, precisa... o acaso. Agora, tem o trabalho e o talento, né? Essa, acho que essa tria de trabalho, talento e sorte. Sem sorte, você não atravessa a rua, né? Agora, o talento e trabalhar também.
Eu,
né,
acho que precisa ter. Eu acho muita arrogância quando alguém fala, ah, sorte, não tem isso aí.
Claro que
eu
tem.
Acho que tem, cara.
Claro que
tem.
Tem,
tudo tem. O cara certo na hora certa. Aquele cara que é pra te ver que tava ali no local, não é?
Sim, sim, sim.
Porque a gente ouve tanto artista que faz, fala, meu... Puta som, cara, maravilhoso. Como é que um cara desse não tá tocando pra milhões, não tá em evidência?
Então, mas aí entra... Às vezes eles não querem também, né? Às vezes um artista... Ah, cara, eu acho que tem artistas que, sei lá, o Greg Dulli do Afghan Whigs não parece ser um cara... Ele nunca fez um disco pra bombar, assim. Ele
sim,
fez
mas
discos
coisa,
dele,
mas você
entendeu?
Ouve, não é uma coisa que você fala assim, ah... Isso aí é pra meia dúzia de cara ouvir.
Não é, mas...
som, inteligente,
sim,
bacana.
Mas
claro.
Eu conheço, vai, eu gosto de... Já que você falou do Japão, tem muitos casos de restaurantes japoneses, né? O maior sushi man do Japão tem um restaurante de, acho que, 30 lugares, 25 lugares. Eu noto que tem gente, a gente trouxe pra todos os campos uma máxima, talvez, meio de banqueiro, de Wall Street, de mais... E às vezes não é isso. Se você gosta de cozinhar e você tiver um restaurante com mais de 40 lugares, você não vai mais cozinhar.
É.
Você exato. Abrir uma franquia, você não vai mais. Você vai pensar em outras coisas e tal.
É.
Eu adoro música. Eu montei um selo, eu não entro mais no estúdio pra fazer música.
Tem restaurante Michelin que tem em São Paulo hoje, japonês, só atende 8 pessoas.
Exatamente.
É isso aí.
O legal é que ele sabe, né, cara? É. Demais. Beijo, obrigado. O cara tá ligado. Então tem esse negócio da dimensão humana, da gente que não gosta. Tem gente que não gosta do
negócio. Uma das minhas bandas prediletas é assim, uma das bandas que eu ia citar, o Mudhoney, por exemplo.
Mudhoney, a gente lancei.
É, porrada, hein?
É uma porrada. Contemporâneos do Nirvana, nunca estouraram comercialmente.
Pra mim, desculpa, é muito melhor
que
Nirvana.
Eu também acho. Muito. Só que os caras nunca quiseram estourar, a verdade é essa. Assim, nunca fizeram nenhum esforço. Um deles trabalha... no setor de embalagens da Sub Pop até hoje, trabalha lá embalando disco, o outro é livreiro, vende disco no eBay. É muito legal, assim, os caras
eu
não
acho
têm uma...
muito mais legal do que você imagina.
Eu entendo essa noia, porque quando a nossa música tocou no rádio, o Brau também achou ruim pra caralho.
Eu lembro da história dele ligar numa rádio famosa e falar, ó, para de tocar agora isso aí.
É,
né?
O Brau falou, não, essa porra não é pra tocar nessa porra, cismo.
Quando tocou na rádio?
Sim.
Tocou na rádio.
Tocou numa rádio.
Qual grande. Rádio? Você lembra? Aqui em São Paulo?
Eu lembro. Você quer falar?
Qual o problema?
Tocou na Jovem Pan e mandou parar.
Que música? Diário de
não
Detento?
Não me lembro. Não, o Homem na Estrada, eu não sei. Tocou, ele falou, para de tocar agora. Porque aí tá escrito, é proibida a rádio teledifusão. Por lei, né? Tocar no rádio não pode. Não podia. Aí ele pediu pra tirar. Eu achei aquilo o máximo na época. Não é nada contra o sucesso, mas a gente estabelece um modelo de sucesso
sim.
E acha que todo mundo tem que gostar daquilo. Eu sempre achei o sucesso desse jeito. Eu nunca vi nenhum grande artista... Vai, não precisa nem dizer grande artista. Algum artista que eu goste ter ficado melhor pessoalmente e musicalmente depois de uma explosão.
É verdade.
Poucos, sei lá, estrelas, giga, estrela mesmo, mundial. George Michael, achou uma merda estourar. Nunca gostou. Falou isso, ficou o resto da vida mal. O Prince fez o Purple Rain e falou, o quê?
O George
nunca
Michael,
mais.
Nunca
curtiu aquilo.
Mas deixa eu te falar. Então, peraí, agora você é o advogado do diabo. Eu sou um artista.
Você é o próprio, né?
Eu sou mesmo, Maiden. Olha aqui, eu sou um artista, eu faço uma música. Ok?
Sim.
Aí você vai falar, não, mas ninguém... Não, você tem um objetivo, você não lança uma música por lançar.
Você
sim,
é um...
mas o teu objetivo não precisa ser vender 2 milhões de cópias. Você pode não, ser não, viver não, mas, bem daquela sua...
Mas todo profissional, vamos esquecer a música, todo profissional, seja ele qual for, o que, que ele almeja?
Não, mas é que a música é outra coisa. Todas as profissões, quando sonham que são música, Benja. Não tem nada.
Não, mas tudo bem, você faz uma música.
A música é a atividade mais assim, tá interessante bom, da história tá da bom, humanidade.
Você faz uma música.
É a maior criação do ser humano. A única coisa que o ser humano supera a natureza é fazendo música. De resto, a natureza é melhor em tudo.
Tudo bem, você faz uma música.
Gostou da defesa do nosso lance?
Você faz uma música. Qual que é o objetivo?
Expressar
o que você tá sentindo.
É, exatamente.
Você tem alguma coisa que você precisa botar para fora de qualquer jeito. Se der pra pagar as contas e legal, tudo bem. Quando aquilo fica maior do que a música... Eu não vejo. Eu vi o Marvin Gaye sofrer, eu vi o Michael Jackson sofrer. Eu vi
muitas
um monte
vezes
de gente.
A ideologia foi muito maior do que a música dentro do Racionais. A ideologia sempre ultrapassou a música. Pô, a música chegou aqui, mas nós não queremos aí.
Repete a frase?
A música, a ideologia foi bem maior do que a música nos momentos que a música ultrapassou. Nós chegamos na casa, falou, não vai fazer show em tal específica casa. Aí o nosso empresário fechou, a gente não sabia quem era. Chegamos na porta da casa, era a casa mais playboy, a matinê mais pá. Mas mandou o ônibus sair fora, vamos embora, mas não vamos tocar. Porém, a música tinha chegado. Porém...
Hoje você tocaria?
Ideologicamente, pra época, não
hoje
era...
Hoje você tocaria nessa casa, por exemplo?
Hoje eu tocaria, sem problema nenhum. Mas na época, não.
Não, tudo bem. O Racionais também sempre é uma coisa totalmente fora da curva. Você não tem. Quantos Racionais você tem? Não tem. Não tem. Agora, eu acho que às vezes tem uma propaganda, uma cultura de... Parece que ganhar dinheiro é
não,
crime.
Ganhar dinheiro é não, ótimo. Não, é não. Ótimo.
Você tá ganhando dinheiro? Eu vou te falar, cara. Eu, no que eu trabalho, cara. Se eu puder ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto, sim, pra mim tá maravilhoso.
É que são duas coisas diferentes. É que, no caso da música, esse lance todo, o chamado star system, né? O entorno... Fica muito maior do que a música.
Não, desculpa. Eu acho que você não, eu não posso, se eu fosse músico, eu não vou fazer uma música com o objetivo de ganhar dinheiro. Eu tenho que fazer a música que eu acredito.
Sim.
Isso é uma coisa.
Sim.
Isso é uma coisa, concordo plenamente. Agora, que vem o dinheiro do fruto dessa música, do
mas
meu trabalho...
Mas eu tô falando
do
dinheiro. O dinheiro sozinho não, até tudo bem.
Aí que tá.
É o pacote de coisas.
E quando você cria coisas que você vira refém, tipo... O Racionais ficou um grande tempo refém da própria ideologia. Que ganhar dinheiro era defeito. Andar de carro legal era defeito.
É isso que eu tô falando.
Botar um cordão de ouro era defeito. Entendeu? Porque tem a parcela de direita dentro do próprio movimento. Esquece.
O refém do sucesso também, né?
É, que é uma
você,
coisa...
Você passa a usar uma roupa que você não usaria. É. Se você quer usar e você não usa porque isso você acha que fere alguma coisa, acho que é um conflito, eu compreendo, mas não é disso que a gente tava
uma
falando.
Uma vez, eu nunca esqueço, eu tava participando de uma entrevista com Harrison Ford. Uhum. Não, um filme desse, não lembro se era Testemunho, não, era... Acho que era o Fugitivo.
Fugitivo.
É. E a gente, e aí, conversando com ele, tinha mais uns três jornalistas e alguém mencionou um artista muito famoso, não me lembro quem era, que estava fazendo um filme pequeno de orçamento. E ele falou, pô, uma das frustrações maiores da minha vida é que eu não consigo fazer um filme desses. Aí eu perguntei, pô, por que você não consegue fazer? Aí ele falou, porque a partir do momento que eu entro, ele deixa de ser pequeno. A produtora, não, aí o estúdio não vai querer lançar em 100 cinemas, vai querer lançar em 2000. Aí, sabe, o orçamento já vai crescer. Eu falei, pô, mas por que você não pede para fazer...
Excelente.
Ingênua,
é nesse
entendeu?
Ponto que eu tava. Não era nada contra. Pô, adoro, todo mundo gosta das coisas que o dinheiro traz. Mas certa vez, numa entrevista também da Elis, que me moldou muito a respeito disso, foi: você, o que, que você gosta de ouvir agora? Falar, ah, gosto do Itamar Assunção, Arrigo Barnabé e tal. Você vai fazer alguma coisa com eles? Não, não sei se nem se eu devo, porque eu sou. Sim. Eu tenho três filhos, sou conhecida. Se eu chegar perto do movimento, eu posso estragar o negócio.
Isso aí. Isso aí.
Então você começa a ficar muito grande, você não entra, você fica maior do que essa porta.
É isso aí.
Você não consegue mais fazer as coisas de montar o seu instrumento, bater um papo, tomar um café na padaria antes do show. Essas coisas que são coisas que alimentam muito a nossa vida. Então, o estrelato fica maior.
Mas são as consequências do sucesso.
Eu sei, mas, você perguntou, eu tô dizendo só que eu acho compreensível, mas eu não sei se é desejável. Assim, você vê as entrevistas do Michael, que ele mais sentia falta de dirigir e andar de carro sozinho, de fazer uma porcaria de uma compra no supermercado. Né? Então você fica com. Você não se alimenta mais das coisas da vida.
Deixa eu fazer a conjectura aqui.
Tá bom.
Racionais está afim de fazer um show.
Se concordar, acaba a prosa.
Racionais é uma banda grande pra caramba, mas tem o sonho de fazer um show de graça em algum lugar. Cara, a logística disso é um pesadelo pra uma banda tão grande assim.
Você não se haja, ferrou. Tem que ser um show surpresa.
Eu digo assim: você pode até querer fazer, mas você faria a logística com o complicado que é, entendeu?
Porque o que é grande tripica, né?
E aí a responsabilidade.
Elton John falou do Elvis. O Elton John falou certa vez que estava tocando num festival que estava o Elvis. Ele falou que viu de longe uma coisa que mexeu muito com a cabeça dele. Era o Elvis, assim, já inchado, com olheira, assim, no camarim, olhando pro espelho, assim, num estado quase, assim, né?
Catatônico,
assim. E ele descreveu, palavras dele, Elton John, e a máfia de Memphis em volta dele. Então, você parece que é um corpo e um monte de parasitas, né? E o que mais surge na hora do sucesso é o parasita.
Tudo bem.
Desculpa, Beija, pra cada caso que você falar, eu vou te trazer. Não, eu não tô...
Eu concordo com você, o que eu tô querendo falar.
Não concorda comigo que pega mal.
Não, o que eu quero te falar é o seguinte, gente, você vai ser jogador de futebol.
Vamos continuar na música?
Você vai ser jogador de futebol, você vai ser um cantor, quero cantar.
Mas é que o jogador...
Cara, quando você... Não.
Mas jogador de futebol tem, assim, o máximo do jogador de futebol é ganhar uma Copa do Mundo. E música não tem isso.
Não, mas não é isso. Tô falando de fama. O cara que mais tem seguidor no Instagram do mundo não é cantor. É um jogador de futebol.
Sim, sim.
Cristiano Ronaldo. Mas não é comparar música e futebol. Tô falando fama. Gente, eu vou ser jogador de futebol. Cara, a partir do momento que eu com 10 anos de idade quero ser jogador de futebol, eu sei que se eu estourar, tem o ônus e o bônus. Se eu quero ser músico, quero fazer música. Porra, eu sei que se eu estourar, a minha vida vai mudar.
Cara,
então, cara, você tem que estar ciente disso. Se você não está ciente disso, eu acho que você tem que fazer outra coisa.
Sim, mas tem caras que fizeram outra coisa, que saíram de bandas grandes.
Já estourou o motor de um carro?
Sim.
Você já estourou o motor de um carro?
O cara...
É bom estourar o motor do carro? Não. É bom estourar uma conta? Não. Se estourar fosse bom, não chamaria estourar, cara. Pode ser bom para quem está recolhendo a grana. Pega os artistas, os principais artistas que gostamos, os principais. O negócio vai ficando de um tamanho onde a música vai para segundo ou terceiro lugar.
Sim, claro.
Se o cara consegue lidar bem com isso, que nem o Pelé, que consegue inclusive chamar o Pelé de Pelé para tentar tirar aquele peso gigante que estouraria todas as estruturas dele. Eu não vejo nenhum artista...
Você citou o Michael Jackson. Michael Jackson, com 5 anos de idade, já cantava e dançava.
Sim, sim, ele conseguiu sobreviver a isso. Ele conseguiu, mas depois do Thriller, me desculpa.
Sim, mas com 5 anos ele já tinha isso. Com 15, ele já sabia que ele era isso que ele queria da vida.
Não, com 15 ele entrou num processo de decadência já e ele começou a fazer assim nas vendas.
Sim, mas...
E aí ele foi trabalhar com o Queen. Eu quero dizer o seguinte, depois que o Michael explodiu com o Thriller, acabou a música, gente. Desculpa. O cara não ficou nunca mais. O único cara que eu conheci que explodiu, ficou realmente uma coisa muito grande, vendeu 20 e poucos milhões de cópias, teve a visão, ficou completamente maluco também, mas teve a visão de falar... Eu vou mergulhar na música, foi o Prince, que deixou 2000 músicas gravadas, montou um estúdio, tinha um lifestyle super exótico, marcava Ice Blue, 2 da manhã lá na praça, chega na praça, tem catering, refletor pra jogar basquete, ele desaparece, ele aluga a casa de um jogador de basquetebol, muda a decoração inteira, quando vai embora, deixa igual. Enfim,
um amigo meu foi entrevistar ele, o carro pegou ele.
Deu uma volta.
Deu uma volta na quadra e deixou 20 metros no mesmo lugar que ele estava. Como que chama o cara? O André Marcinho.
Tem essas idiosincrasias todas, mas me mostre um artista que explodiu, que ficou uma coisa gigantesca e que melhorou a vida dele e a música dele. Eu não conheço.
O Frank Sinatra foi ruim depois que explodiu?
É que o Frank Sinatra, o que acontece? É como você está falando, o Frank Sinatra, ele é a como se fosse um Big Bang, né? Ele vive aquilo e ele vem de uma época assim, ele foi o primeiro teen idol, ele foi abrindo o caminho, não tinha um negócio estabelecido para ele. Ele foi o primeiro artista a ter um segurança, ele foi. Então, é diferente, cara, mas não fez bem. O Sinatra entrou em vários momentos de tristeza. Aí ele tá lá no auge e pinta um cara que é o Elvis Presley, que ele tem que pagar um cachê que é maior do que toda a produção do programa pro Elvis participar. O Elvis chega, é lindo. 3 anos depois, o Elvis tá acabado, gente. Nunca mais subiu num palco direito. Eu nunca vi o sucesso nesse nível cavalar fazer bem as pessoas. Eu nunca vi. Acho que o profissional...
Qual que é a receita?
Não, não há receita, Benji, mas é uma tristeza.
Eu acho,
né,
que cada um tem que fazer de acordo com a sua vontade, com o seu desejo.
O sucesso é pessoal. Que... pessoal.
É.
O modelo de sucesso é pessoal.
Essa galera do Mudhoney, eu sou amigo pessoal dos caras e é sensacional.
Você é amigo deles?
Sou amigo. Bastante.
O Barça é foda.
Não, mano. A gente já trouxe ele pro Brasil 3 vezes pra tocar. A gente é bem amigo deles. Estamos trazendo, inclusive, em abril do ano que vem de novo. Estão fazendo 38 anos de banda agora. Quer dizer,
tudo isso?
É, eles são de 85, 86.
Uau!
É.
Esse negócio, não esquece que o negócio do fã, eu sei que hoje as palavras vão mudando o significado com o tempo, mas fã vem de fanático. Qual é a graça de você? Pra onde você olha, tem alguém... Ah, eu te amo e tal. É uma coisa completamente desequilibrada.
Eu sempre brinco. Bom, você vê tudo eles. Pelo lado negativo, eu vou ver pelo lado positivo. A história do meu copo. Meu copo cheio, meu copo vazio. Posso te falar, cara? Você imagina, velho, eu tenho uma banda que o mundo inteiro para me ver, que eu tô tocando e os caras... É a alegria da vida dos caras. Isso é um tesão, velho. Sim, o Iron Maiden, que é a minha banda. Posso te falar, cara? Eu vejo os caras subindo no palco hoje com 70 anos de idade, lotando tudo.
O Iron Maiden
não é possível
bom,
que não
medida.
Seja que os caras não devem ficar felizes da vida. Falar, meu, olha isso.
Sim, mas o Iron Maiden tem aparentemente uma estrutura corporativa por trás disso também, que segura os caras. Quer dizer,
eles fazem isso há 40 anos.
Exatamente, é uma empresa, uma mega empresa.
Eu não vejo eles explodindo. Eu nunca vi o Iron Maiden explodir. O Iron Maiden foi juntando gente. Sim. Gente. A gente fez uma homenagem à Elisa agora, aqui em São Paulo, no Vibra. Foram 3.500 pessoas, lotou, ficou lotado de gente e tal. A mulher já morreu há 41 anos e tá lá. E todos sabiam que ela não estaria lá. E todo mundo foi, e tem as fotos, tem a voz
dela.
Então,
você não acha isso maravilhoso?
Acho maravilhoso, mas a Elisa, certa vez, uma pessoa chegou e trouxe um santinho da Nossa Senhora e pediu para autografar, quando o Romaria explodiu. Ela ficou assustada e falou, não posso fazer isso, não vou autografar e tal. Ficou uma coisa quase religiosa.
Claro.
E ela falou, eu nunca mais vou cantar essa música. Eu nunca vou cantar uma música que fique maior do que eu. E eu acho que quando a música fica maior do que você...
Poxa, ela cantando Romaria não tem pra ninguém.
Tudo bem, mas tá gravado, você pode escutar. Ela não quer cantar nunca mais. Sim. A Elis nunca cantou hit no show. A Elis cantava o último álbum. Você quer ouvir Madalena? Vai pra casa e bota o disco, irmão. Aqui eu vou cantar o meu lance. Então, assim, você conseguir manter uma agenda... De apetite, de ligação com ofício. Ligação com ofício, Benja, é você chegar no palco e você ligar as suas coisas, você ter uma conversa com o hold. Cara, não é isso que a gente vê na TV. Isso pra mim não tem nada a ver com música. O estúdio eu gosto, porque no estúdio todo mundo é igual no estúdio. Todo mundo é igual. Você chega lá, pode ser o Mano Brown, pode ser a Elis Regina, pode ser o Calbi Peixoto, pode ser a Lineker. Chegou lá... Todo mundo tá aqui fazendo um som, todo mundo tem o seu papel, o assistente de estúdio, a pessoa que serve o café. É meio um veleiro em alto mar, né? Eu gosto disso. Explosão, assim, eu não vi nenhum ídolo meu viver uma grande explosão e a sua vida melhorar depois. Assim, economicamente melhora, claro, sim. Mas vem um monte, more money, more problems, né?
Tem uns caras que...
Será...
Notorious B.I.G.
O B.I.G.
Baby, 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 can't you see?
Tem uns caras que parecem ter uma visão melhor de, sei lá, por exemplo, Paul McCartney. Parece ser um cara...
Gênio.
Gênio e não deslumbrado, que faz então, as coisas que ele quer ainda, faz os discos que ele quer.
Você viu ele com o Michael? Como é que foi ele com o Michael? O Michael tinha acabado de começar a fazer um sucessinho, assim, né? A vida adulta. Aí eles foram para um rancho do Paul. Aí ficaram num rancho. O Paul cozinhou pro Michael. Minha mãe, um pouco antes de morrer, foi pra casa do Wayne Shorter em Nova York. Perdão, em Los Angeles. Quando voltou, o que ela comentou? Falou, meu, eles não têm empregado em casa, que nem a sua mãe. Minha mãe não gostava, né, de ter... Tinha uma pessoa, às vezes, pra ajudar, etc. Não tem essa cultura. A pia dele... Meu filho, a pia dele entupiu. Eu vi o Wayne Shorter lá com um desentupidor. É isso, Katsu. É isso, você é um. O Hancock e o Wayne Shorter, assim, outro nível intelectual, sim, né? Budistas num último grau e tal, eles falavam: eu sou um pianista quando eu tô tocando piano. Quando eu não tô tocando piano, quando eu tô dirigindo, eu sou um motorista. Quando eu tô cuidando dos meus filhos, eu sou um pai.
Sim.
Você começa a virar um artista 24 horas por dia. Eu nunca achei isso muito legal, mas eu sei que o Benja discorda.
Não, eu não discordei. O que eu tô falando é o seguinte. É a consequência.
Normal.
A partir do momento que você escolhe uma profissão...
Sem causa e efeito, claro.
A partir do momento que você escolhe uma profissão que você vai se expor publicamente e que você corre o risco de fazer um puta sucesso, velho,
sim,
se você já tinha uma preocupação dessa, fala, ou eu não vou partir para essa profissão, ou, cara, eu vou fazer... Quando eu fizer sucesso, eu paro.
Isso aqui é um drone dos DJs.
É isso que eu tô querendo falar. É. Entendeu? Gente, o cara escolhe ser jogador de futebol, porra, ele sonha com aquilo. Ele sabe que se ele explodir, ele não anda mais na rua.
Mas, ô Benji, vamos voltar 60 anos no tempo. Em 1966, os Beatles, que era a banda mais famosa do mundo, decidiram parar de excursionar para se dedicar só a gravar disco, não é?
Sim.
Por quê? Porque eles não aguentavam mais a vida na estrada, pô.
E a gritaria, tá em
1966.
Mas aí também eu já vi documentário a respeito. O que os caras faziam com os caras era desumano.
Sim,
e
mas...
o que faziam com o Elvis? O Elvis
era desumano.
O Elvis morreu do quê? O Elvis, quando você tem um médico na sua folha de pagamento, é sinal que o negócio desandou, irmão. É.
Ele...
Você tem um médico na sua folha de pagamento pra te prescrever o que você quer que ele prescreva. Sim.
Os Beatles ouviram um documentário que de 365 dias num ano, não me lembro se foi 66, 65... Eles tocaram quase todos os dias,
Sim, então isso não é
isso. Isso é surreal, isso
e
é
E a mesma música, que horas que ele compõe? Que hora, do que ele vai se alimentar?
Exatamente.
Musicalmente.
É. Mas isso é assassinar a banda.
Então, mas o grande sucesso é isso. São 250 shows por ano.
Exatamente.
Com milhões, com avião.
Os caras tiveram na cabeça de falar, não, a gente não quer ficar nessa montanha russa, a gente vai sair pra gravar nossos grandes discos.
Pô, uma carta.
Vocês põem limite de show, de quantidade, por ano?
Sim. Por exemplo, agora nós estamos fazendo um só por mês. Que está fazendo o disco. Não era para fazer nenhum, certo? Nós está fazendo um. Na verdade, nós não quer fazer nenhum.
Tem que ter uma...
Se liga, o Prince ele montou um estúdio num lugar, falam que é Minneapolis. Não é Minneapolis, é afastado.
Sim, pô.
Esqueci o nome do lugar. É no meio do nada. E ele construiu um puta estúdio lá. Para quê? Ele andava de bicicleta lá, cara. Tem as imagens dele. Ele, infelizmente, teve esse problema do quadril que teve que operar por causa do salto alto. Ele foi sentindo dor, começou a tomar o opioide, aí dançou. Ele era um cara, né, nesse ponto zerado. Ele andava de bicicleta na cidade dele. Você acha que isso não faz diferença?
Claro que faz.
Você compõe... Como é que você compõe descendo uma escada de um avião com as pessoas gritando, a gente esmurrando o hotel?
Claro que faz.
Você abre o hotel... Eu acho isso insano. Eu nunca gostei disso. Nunca gostei. Nunca...
O Ice Blue fez o merchan do October London, né?
É.
Então vou fazer um também. Posso fazer?
Pode!
Em março ou abril do ano que vem, a gente vai trazer um duo que ninguém conhece. Não tô esperando que ninguém daqui conheça, mas é sensacional. Chama Lightning Bolt.
É igual a marca? Lembra da marca?
Lembro.
Do raio?
É um duo bateria e baixo só.
Sério?
É.
O Ice Traps é bateria e guitarra, né?
É. Só que é um baixo de 6 cordas, o cara toca com 4 cordas de baixo e as últimas 2 são de banjo.
Olha!
E tudo com um monte de pedal, assim. É meio um Frank Zappa hardcore, assim. É animalesco, assim, demais. Vai trazer em março ou abril do ano que vem.
Lightning Bolt. Tem no Spotify?
Tem. Eles são considerados, assim, pela galera de noise, experimental e tal, uma das bandas mais... No Metacritic, eles foram uma das 10 bandas da década dos anos 2000, de 2000 a 2010.
E vale a pena... Você acha melhor ouvi-los primeiro ou vê-los e ouvi-los primeiro?
Boa pergunta. Acho que vê-los, porque é impressionante o show.
É, tem gente que você vende é diferente, né?
É impressionante.
Eu vi um cara tocar, como é que chama? Não era ele. É um cara de rua, que ele tem um instrumento que parece um baixo. Já vi esse cara, Puta, eu vou pegar o nome dele, cara.
Mais antigo ou novo?
Não, é esse cara novo, velho. É um cara na rua fazendo um puta som com um instrumento meio diferente, que eu não sei se é um baixo. Até na hora que você
falou, lembra do Stanley Jordan?
Claro.
Eu vi. Inauguração do Projeto SP.
Eu vi Stanley Jordan no Parque da Catacumba, no Rio.
Cara, o Stanley Jordan, quando eu vi o show, eu achei o máximo, né? Porque ele faz a linha do baixo aqui, ele faz a harmonia aqui e sola. Quando eu ouvi o disco, eu falei, cara, são 3 guitarristas ruins, né? Que você vendo no palco é um lance, ele entrega o todo.
Mas era legal.
Mas quando você ouve...
Quando eu fui ver ele fez uma versão de Born in the USA do Bruce Springsteen, já ouviu? Meio rap, Born!
Não, isso é o Stanley Clark.
Eu falei Stanley Clark.
Não, eu falei Stanley Jordan.
Ah, o guitarrista.
E tem o Steve Jordan. Stanley Clark é brilhante, né?
Brilhante. Eu fui nas duas inaugurações do Projeto SP, ele foi nas duas.
Foi o Stanley Clark que inaugurou o Projeto
SP? Na Caio Prado.
Foi, e depois foi na outra ali na Barra Funda.
Projeto SP também.
Não, esqueci o nome da rua. Que quando eu fui no Projeto SP, ele trouxe o Stuart Copeland na
bateria.
Que eu levei a baqueta.
Você levou a baqueta?
Peguei aqui no móvel.
E um amigo meu ficou com o prato dele, que aqui no Brasil ele trocou o prato por um adoçante.
Ah, é? Por adoçante. Adoçante de artista.
Aí o cara que cuidava do adoçante falou, você conhece alguém que queira esse prato aqui? Como era um prato? Era um paste. Paste Rude, né? Pim. Ele, meu amigo, comprou.
Pô, que legal.
O prato, não o adoçante.
Aí dava pra mesclar, né?
Você falou do Violeta de Outono, é outra banda que é muito legal, né? Pouco falada também, né? O Violeta de Outono.
Não, tem músicas. Tem...
É muito legal o Violeta de Outono.
Tem músicas que a gente já sabe que não são feitas pra dialogar com o senso comum e tudo. E tudo bem.
É.
É, isso eu acho que tudo bem. E ninguém gosta de atrasar condomínio.
Então, mas quando você, por exemplo, o cenário do rock brasileiro dos anos 80 estourou uma porrada de banda que ficou famosa.
Sim.
Mas teve uma porrada de banda legal que não estourou, que era muito legal.
Claro.
Muito. Não, eu ia ver os caras no Carbono 14. Sim.
Fellini, você lembra do Fellini usar uma bateria eletrônica? Então, o Fellini, eu acho que nunca quiseram, né?
É outra pegada, né, também.
E aí, você já viu banda quando faz sucesso, esse tipo de banda alternativa, quando vai pro mainstream, o cara fica meio perdido.
É.
O Kurt Cobain é um caso desse. Claro. Não se deu muito bem com o lance de sucesso, né?
Mas tem música que já é feita, não interessa o estilo, que não é pro mainstream.
Sim.
Por exemplo...
Bon Jovi.
Não.
Bon Jovi gosta de grana, né, bicho?
O Bon Jovi, ele pira, velho.
A guitarra do Bon Jovi tem lugar pra depositar moeda aqui na guitarra lá dentro, assim, cara. É um cofre.
Hermeto Pascoal. Não, sou pro mainstream.
Violeta
de Outono.
Hermeto gravou com o Miles, né? Hermeto e Miles é tipo assim, dois raios caindo no mesmo lugar. É um absurdo, né? Um absurdo.
Qual que é a pior parte da fama e do sucesso? Se eu falei isso, eu não gostaria de
Pergunta
ter...
pra mim isso depois.
Ei, Blue?
Já passa pro João que eu tô pensando.
Fala, João.
É, eu não tenho alcançado nenhuma das duas. Né? Essa é a pior parte. Mas dá um berro. Não, pelo amor de Deus.
Mano, né? a maior parte da fama mesmo, de verdade... É você tá com todo mundo e tá sozinho. O cara famoso é solitário pra caralho.
É, e lotado então, de parasita, né? Tem muito parasita, né, cara?
É um clichê, mas é uma verdade absoluta, porque a quantidade de histórias... O Kurt Cobain é uma, né? O cara estoura, dois anos depois tá morto.
O cara famoso é solitário pra caralho.
Cara,
mas você é solitário?
A lista.
Você é solitário?
Mas eu gosto de ser solitário. Eu já gostava de ser solitário antes. Então eu não senti isso. Sempre fui um cara que gostei de ficar sozinho. Gosto de ficar sozinho. E tem cara que, quando tá famoso, precisa ser bajulado.
Que também é viciante, né?
Porra, deve ser, então, não.
Tudo se presta vício.
E os puxa-saco...
Porra!
Eles que fazem mal. Não falam não, tudo é legal.
Exatamente. Ué, eles imagina que eu vou com o Pelé falando disso. O perdão não tem, né? E vexamão. Vexamão é isso. É a história do Pelé cantando mal pra caramba. E os puxa, falando, que eram os parça.
Legal pra caramba.
Né? É, porque você fica famoso, você vive problema de todo mundo, mas ninguém vive o seu. Você vive problema de todo mundo. Do seu rode, da sua mãe, do seu filho, do seu segurança, do seu motorista, do seu amigo que é mais pobre, do produtor, do DJ. Você vive problema de todo mundo, mas ninguém vive o seu, mano. Você não tem com quem dividir.
É, e pro público em geral, as pessoas falam, isso é frescura, o cara
a
já
sua
é
mãe,
rico,
você é o
que,
Paulo,
porra,
na rua você é o Bluff.
É.
Não deixou de ser Paulo. Tá famoso pra cara, é da hora. É que você é o Paulo, filho.
Mas vocês têm uma ligação com o alternativo também, né, Blue? Não é tipo Bon Jovi, essas coisas, né?
Eu digo Bon Jovi ligar numa rádio mandando tirar a música.
Não, eu sei, mas eu digo Racionais é uma banda que nunca saiu de onde vocês vieram, né? Assim, vocês estão... Vocês têm uma ligação forte com o underground, com a galera que formou vocês.
Permanecemos, assim...
Sim. Ainda bem, né?
Mas o Brau falou até isso aí num documentário. Mas é caro pra permanecer.
Claro.
Nós pagamos muito caro pra permanecer. Não é fácil.
Sim.
Sua casa vira hospital, delegacia, tudo, mano.
Imagina.
Os problemas bate lá. Então, você também paga caro pra permanecer. É. Você ganha dinheiro, você tem um pai, você tem aqueles probleminhas do cara estacionando na sua porta, aquelas coisinhas que são minúsculas que você morando num condomínio você não teria com dinheiro. Então, você paga caro também por isso. mas você tá sozinho. A parte mais difícil de ser famoso é ficar sozinho. E entender isso. Que realmente você vai ser sozinho.
Essa biografia do Elvis que saiu no Brasil agora, tá saindo a segunda parte em agosto, é do Peter Guralnick. Tem que ser lida, é muito maravilhosa.
Eu tenho em casa, eu nunca abri.
É sensacional.
Tem que ler.
A primeira parte saiu no Brasil e a segunda parte tá saindo em agosto pela Belas Letras. Também. E o segundo livro é sobre a decadência do Elvis e ele explica exatamente isso aí. O cara mais famoso do mundo, completamente sozinho, tendo que arrumar coisas pra fazer.
Não sei se você
completamente sozinho.
Porra, muito, cara.
Quantos artistas, principalmente artistas mulheres, eu já conversei, mais velhas, assim, contemporâneas da minha mãe, gente mais nova e tal, que fala assim, você sabe o que, que é, João? Você sabe, né, o que, que é fazer um show pra 5, 6, 7 mil pessoas e depois você vai indo, vai ficando... Quando você vê, você tá sozinha no hotel, numa cama de hotel sozinha. E um monte de gente querendo isso, trazendo aquilo, querendo aquilo mais, você queria só estar com alguém, né? A solidão é grande, né?
Eu falo isso.
Não
você
é um drama.
Tá luz,
sim, 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 não, não é não.
Luz,
não é, não.
Palco, van, um monte de gente, pá. Você chegou no elevador, subiu. Entrou no corredor. Ali no corredor, quando o cara falou, firmeza, até amanhã cedo. Ali a solidão já tá te acompanhando até a sua porta do seu quarto.
Uma das melhores músicas sobre isso é Camarim, do Nelson Ned.
Aí você abre a porta e se
Camarim?
Fala,
Camarim é maravilhosa. Exatamente sobre isso. Mas sobre um show que depois ele tá no camarim sozinho. Dá uma ouvida, é maravilhosa.
Mas o Blue, você já teve depressão?
Eu, graças a Deus, não. Mas estive próximo.
Não, tristeza é uma coisa, depressão é outra. Tristeza,
mas não, tô falando depressão.
Depressão, acho que não.
Mas a depressão, quando você teve próximo, foi quando já tava fazendo muito sucesso?
Tava com sucesso, ganhando dinheiro. E comecei, quando eu perdi meu primeiro filho, eu falei, puta, os problemas, pá, tudo, eu falei, puta, será que eu era merecedor? Aí começa a olhar pra trás, os amigos e tal, tudo isso mexe muito, mano.
Imagino.
Mexe pra caramba com você. Por isso, nós sempre brigou pra não... essa distância de ser esse clichê de artista naquela época lá.
Sem pedestal,
artista,
né?
Vocês são demais. Você não, deixou aqui, pelo amor de Deus, deixou aqui, mano.
Isso aí.
Eu gosto de ficar aqui na beira do campo fumando meu baseado, vendo os moleques jogar bola aqui, pá. Eu gosto de soltar pipa de vez em quando. Eu gosto de ir pá, deixou aqui, mano.
Pô, Zeca Pagodinho, nesse caso, eu acho um modelo muito
interessante.
Mas
quando você faz essas coisas... Você ainda consegue fazer isso?
Eu consigo. Consigo. Vai parar um, abre o puta agora, mas... Tá, agora internet. Antigamente o cara não sabia quem era nós, mano.
Então, mas hoje é diferente.
Hoje é diferente. Hoje o cara para. Não, deixa eu tirar uma foto, deixa eu tirar uma safe. Eu não gosto quando o cara é invasivo. O cara acha que você é famoso, você tem a obrigação. Eu tô almoçando, parceiro. Não precisa cuspir dentro do meu prato. Não, de tirar a foto. Tô com o prato, calma.
A Hebe Camargo fala isso.
É chato também, né? Pra caramba.
Eu ficava louca da vida quando ela tava jantando.
Então, porque você é meu fã, eu sou... Não, calma, irmão. Eu vou tirar foto, tiro, calma. Precisa ser você ser invasivo.
É, lógico.
Essa é a parte chata. Mas a parte chata de ser famoso é isso. Ser sozinho. Todos os caras chapam porque... Um momento não aguenta porque tá sozinho lá. Tá enterrado em um monte de confusão. Tá com problema com a mulher que gosta. Um monte de coisa. Tá gostando de outra mulher. Tá... Mano, vai chapando de um jeito. E tá sozinho. Não fala com o amigo da banda. Que às vezes ele pegou a mulher do amigo que o amigo já pegou. Tá com vergonha. Não dá pra dividir essas ideias. Detalhes.
E a bajulação é uma das coisas que eu acho mais assim, ofensivas intelectualmente.
Isso,
né?
Eu também acho. Isso
bajulação, eu acho ofensiva assim, intelectualmente.
É ofensivo e faz um mal desgraçado pra quem é o bajulado.
É um saco, né?
Porque você tá fazendo um monte de cagada e você tem o cara do lado falando, pô, que legal, é isso mesmo. Aí fodeu. Estranho,
você falou do Zeca Pagodinho, você tem razão. Essa coisa dele ficar enxerém, tá muito
demais,
legal, né?
É demais,
muito legal,
é isso.
Né?
É eles na área deles, é o Prince lá no canto deles.
É, isso aí.
Você realmente... Sabe quem vive assim? O Dave Chappelle. O Dave Chappelle, ele mora em Ohio, em algum lugar é um vilarejo. E aí ele anda lá, ele vai fazer compra. É.
Um amigo meu tava em Londres, pegou o metrô, encontrou o Tommy Iommi, levando um estojo de guitarra no metrô.
Mas é isso, gente.
No metrô.
Zeca Pagodinho demais.
É, demais. Porque assim, se ele quiser ir de motorista, se ele quiser comprar um avião, isso é outra coisa. Agora, não é o sucesso moldando a vida dele.
Quem é assim e quem teve culhão de falar parei, o Adriano Imperador no futebol. O Didico fez isso.
É. Não, o Adriano é zica, mano.
O Adriano fez isso.
Opa. É isso aqui que eu gosto. Eu gosto de ficar descalço aqui com meus amigos. Eu gosto disso.
Já a minha grana, já que o mundo gira em torno disso, já tenho a minha grana.
E ele parou lá em cima, hein?
Parou legal.
Mas ele é estabilizado, assim?
Porra!
Não, não sei.
Pode falar, ele é um cara fantástico, puro. Sim. Puro.
Mas eu digo, ele teve a cabeça pra guardar grana, pra...
A mãe e a avó cuidam dessa parte
que legal,
dele.
Que bom.
Mano, o dinheiro dele tá fora do Brasil.
Não, ótimo.
A maior parte do dinheiro tá fora.
Muito legal.
Manda euros aí, manda um pouquinho de euros aí pra eu gastar.
Porque... Eu entrevistei o Adriano, a primeira vez que eu entrevistei já 3 ou 4 vezes. Porque o Adriano gosta de mim, quando é pra entrevista ele já me ligou até, falou, pô, cara, dá entrevista pra você. Primeira vez que eu entrevistei ele, eu perguntei assim pra ele, pô, Didico, você fica chateado que as pessoas reclamam que toda hora você tá lá na Vila Cruzeiro, né, que é a comunidade que ele mora? Pô, você tem que ver a resposta do cara, velho. O cara é fudido. Ele falou, deixa eu te falar, velho. Eu nasci lá.
É, exato.
Meus amigos são de lá. Por que que eu não tenho que ir mais lá? Porque eu ganhei dinheiro? Por que que eu tenho que esquecer lá? Claro. Ele falou, gosta de andar descalço. Lá, fazer churrasco na laje. Eu gosto, velho. Por que que eu tenho que esquecer meus amigos?
Demais, né?
É isso.
Sim.
É isso.
Tem aquele nosso amigo que você gosta, que é um guru seu lá, que o que ele gosta de fazer é assistir televisão no domingo com os netos e ler o jornal. Pode comprar o estado do, sei lá, né? Mas é isso, essas coisas. Se você gosta do sucesso, se você se alimenta, por exemplo, eu vejo que, eu não sei, eu não conheço muito bem, mas eu vejo que a Ivete Sangalo é muito confortável nesse negócio. Então ela tem, parece que toda a psique dela, todo o metabolismo dela, parece que foi feito para isso. Ela tá muito bem. Talvez seja um caso raro, né? Mas de maneira geral eu vejo um grande sofrimento normalmente, né? E não acho que isso não tem que se confundir com desdém ou sucesso.
E na era da internet tá muito mais preocupante, né? Os artistas estão muito mais depressivos, porque os artistas agora, o significado é o algoritmo.
É isso aí.
Não é mais a música pela
e as crianças também, né? O número de crianças tomando remédio, foda, ansiosas, né? Isso é uma máquina de... A gente fala disso outro dia, né? E agora que o lance é você, espera, né? Você ouvir os discos acelerados. Você já viu isso?
Porque não dá pra esperar pra terminar.
Não, o disco é acelerado. Então,
O WhatsApp, você recebe um áudio,
mas
você já acelera.
Mas aí eu me informo.
Mas com música.
É um absurdo.
Tá louco. É um absurdo, pelo amor de Deus.
Vambora?
Vamos.
Maravilha.
Alguém quer falar mais uma coisa? O Cálice para sempre?
Não, foi ótimo. Certo. Acho que falamos de artistas muito, muito legais. Tem um monte, né? Arrigo Barnabé, o outro que eu admiro pra caramba.
A história de
caramba.
Clara Crocodilo.
Pô, fantástico. Essa galera do alternativo, assim, eu admiro pra caramba. Acho muito legal.
Rápido, o Raulzito tinha problema com sucesso?
Não sei.
Ou ele cagava e andava?
Eu acho que ele teve muito problema com bebida e álcool, né? Isso meio que...
Norteou, né?
Norteou ele, né? É. Mas eu acho que ele era um cara que, mesmo fazendo sucesso pra caramba na época do Guita e tal, nunca deixou de falar com os amigos. Era um
cara
meio...
Sabe uma coisa que me marcou muito? A maquiadora, né? A maquiadora do Michael Jackson, né? A mulher que começou a maquiar ele no 82 e maquiou ele morto. Alguma vez você falou pra ele, a pergunta, né? Alguma vez você falou pra ele que ele não tava bem, que as plásticas tinham passado um pouco do limite, ela... Então assim, cara, essa é a solidão do cara. Ninguém vira e fala, mano...
Para com essa
entendeu?
Merda, né?
Isso não é uma questão estética, é uma questão médica, né?
Sim.
Mas aí também eu até entendo o medo, às vezes. Às vezes a mulher trabalha, ela vive daquilo, ela vai falar, o cara... Foi se o cara se ofender e me mandar embora.
Dela. E ele? Sei, mas e a solidão dele?
Mas ele não tinha amigos? Fala. Ele não tem amigos que poderiam ter falado isso
não
pra
tem
ele?
Amigo, cara.
Mas não tem amigo, né?
Não tem, então.
Obrigado, J. Marcelo, Ice Blue, André Barcinski, obrigado a toda a nossa equipe, é muito legal. Obrigado. Obrigado você que está nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo. Siga o B3 Mais Um em todas as plataformas. Compartilhe com seus amigos, divulgue, porque, repito, não existe não podcast mesmo de música mais legal que esse aqui no Brasil. Também não sei se nos outros lugares do mundo.
A gente quer fazer muito sucesso, Benja.
Sim, meus amigos DJ, me ajudem.
E um abraço para toda a nossa equipe de segurança, porque tem uma multidão esperando a gente sair aqui do estúdio.
Os caras vão quebrar a picada.
Tá uma gritaria, tá uma coisa louca. Valeu, gente. Semana que vem estamos de volta aí. B3 Mais Um na veia!